tarde a todas as senhoras deputadas. Muito boa tarde ao senhor Dr. António Paulo Santos. Eu sei. Senhor Diretor-Geral e o senhor, mas falta alguém. Tomando, agradeço a presença do Sr. António Paulo Santos e do Sr. Dr. Carlos Madureira, em representação da Sociedade Portuguesa de Autores e da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais, pela ordem inversa dos nomes. Agradeço muito a vossa presença. Aliás, agradeço também os parceiros que já enviaram previamente. Vamos ter aqui uma audição em que as senhoras deputadas aqui presentes, os senhores, agora já é os senhores deputados aqui presentes, colocarão questões sobre aspectos do parecer e, eventualmente, sobre qualquer outro aspecto que possa ocorrer. Vamos ter aqui uma grelha, que é uma grelha que nós concebemos especialmente para estas audições, em que são 5 minutos de intervenção inicial, se for mais um bocadinho também não vem daí mal ao mundo, e depois temos duas rondas, enfim, em princípio temos uma ronda com mais tempo, depois teremos uma segunda ronda mais pequena, em que, se houver, enfim, não tem havido, nas outras audições não tem havido segunda ronda, porque, de facto, as primeiras rondas são tão intensas que não tem havido. Portanto, de imediato passo a palavra, pode ser o Dr. Carlos Madureira, faz favor.
Posso tirar a máscara, Sr.
Presidente? Pode, quem estiver a falar pode tirar a máscara e o cronómetro está ali em cima, se quiserem orientar.
Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente, e também senhoras e senhores deputados. Queria começar por, naturalmente, em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, agradecer o convite que nos foi dirigido, quer para apresentarmos os nossos comentários a esta proposta de lei que visa a transposição da diretiva, bem como para estarmos aqui presentes nesta audição. Eu queria começar por dizer também que, tal como consta do documento que nós enviámos, esta proposta de lei, digamos, não tem uma aplicação direta em relação aos autores. A sua aplicação e a sua, digamos, o âmbito da sua aplicação é efetivamente, ou refletir-se-á efetivamente de uma forma indireta em relação aos autores, razão pela qual digamos, os contributos que nós fizemos não foram extensos e a minha intervenção não será também extensa. Creio que o meu colega Paulo Santos terá mais elementos para falar do que eu, por razões evidentes. Ainda assim, eu gostava, ou se há porque os autores gostava de manifestar efetivamente a sua satisfação, digamos assim, pela proposta de lei. Parece-nos uma proposta de lei que visa e que acautela, de facto, a evolução do mercado audiovisual e da forma como as obras audiovisuais são hoje disponibilizadas e acedidas, ficam acessíveis e acedidas pelo público em geral. Enfim, existem aqui ou ficam aqui propostas um conjunto de regras e de mecanismos que efetivamente acautelam de uma forma mais efetiva os diversos as diversas entidades e os diversos operadores nesta área das obras audiovisuais. E eu ainda assim gostava de muito sucintamente realçar aqui dois ou três aspectos que nos parecem interessantes. Desde logo, os mecanismos de autorregulação e correlação para efeitos de proteção de menores, que resulta de uma forma muito evidente desta proposta de lei. Parece-me efetivamente importante os mecanismos que estão previstos, ou pelo menos as iniciativas que estão previstas para os incentivos que estão previstos para esse objetivo. Parece-me também que existe aqui uma preocupação evidente de um maior, digamos, um maior respeito por um equilíbrio e uma justiça e uma equidade entre todos os players nesta atividade, efetivamente, quer chamando para um conjunto de questões do ponto de vista de financiamento, mas também do ponto de vista da própria numa percentagem das obras europeias, como eu dizia há pouco, dos vários players que atuam no mercado, quer para as televisões, operadores de televisão, quer para os operadores de obras audiovisuais a pedido, quer mesmo para as plataformas de partilha de conteúdos. Realçar também da parte da Sociedade de Portuguesa de Autores que nos parece importante esta previsão que já existia para os operadores, não quantificada, mas pronto, mas para os operadores de televisão e que agora é também extensiva para os serviços audiovisuais a pedido, de assegurar uma cota mínima de 30% das obras europeias nos seus catálogos, parece-nos importante, e de lhes assegurar também uma posição dominante. Parece-nos não só essa medida importante, como também que o cálculo dessa percentagem seja feita nos termos do que está previsto no artigo 45, de acordo com as orientações da Comissão Europeia, de forma a harmonizar a aplicação deste critério. Por fim, também parece-nos importante que o alargamento de um conjunto de medidas, não só para os operadores, digamos, que atuam em território português, mas também para outros que estejam sob jurisdição de outros Estados-membros, mas que atuem principalmente ou atuem para o território português. Para efeitos designadamente de apoio e de incentivo à produção e promoção de obras audiovisuais, parece-nos de facto que este alargamento é importante e saudamos essa alteração, essa proposta de alteração. E, portanto, parece-nos que esta, falando globalmente, como eu disse no início, os autores serão efetivamente implicados e afetados indiretamente, porque, obviamente, quanto maior for o incremento destas, e mais efetivo for o incremento destas medidas, mais ganharão, obviamente, os autores, e em concreto os autores portugueses, mas parece-nos que, efetivamente, esta proposta é uma proposta equilibrada e concordamos em geral com os termos que estão propostos nessa mesma proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor Carlos Madureira. Passa então agora a palavra. Ah, faz favor. Mas é? Muito bem, mas aí também o microfone também se ouve muito bem. Ah, muito bem, mas não, o seu doutor é tão alto.
Não se importa.
Faz favor. Bom, portanto, Sr. Doutor António Paulo Santos.
Boa tarde, por favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Deputado. Agradecer também, de uma forma muito rápida, porque o tempo também urge. Nós enviámos contributos até bastante robustos relativamente à transposição desta diretiva, que, aliás, do modo geral, a GEDIP, enquanto entidade que representa os produtores audiovisuais, do modo geral está de acordo, mas achamos fundamentalmente, e começando então já entrando naquilo que é, que me proponho aqui dizer, esta diretiva e a transposição desta diretiva pode ser uma grande oportunidade que nós venhamos a ter para a criação de uma verdadeira indústria audiovisual. Eu, quando falo aqui na indústria audiovisual, falo na televisão e cinema, porque hoje até mesmo a produção audiovisual está muito próxima da produção cinematográfica, se a gente vir as séries. E esta pode ser um grande passo, o primeiro grande passo na ajuda desta mesmo criação deste mercado do audiovisual, porque vamos estender as obrigações de investimento E eu não digo obrigações de investimento por acaso. Digo obrigações de investimento e, no caso que não seja uma obrigação de investimento, que possa ser, não havendo investimento, tem que haver o pagamento da tal, eu vou-lhe chamar retribuição, vou-lhe chamar assim, o que lhe quisermos chamar, porque obriga todos os players do mercado a produzir dentro daquilo que são os seus públicos, as suas realidades, e, portanto, cria uma maior diversidade cultural, que é extremamente importante para este mercado, porque senão, se for tudo para uma taxa, para o ICA, vamos afunilar dentro de um tipo de produção cinematográfica que, neste momento, se quer muito mais abrangente relativamente àquilo que são os contribuintes e os novos contribuintes para esta área. Ou seja, as obrigações de investimento para entidades, canais de OTTs que existem, são disponibilizados pelas operadoras de cabo, os próprios VODs, portanto, estas entidades, e temos que ter atenção aqui, surge logo, há de início um problema, que é a questão da aplicabilidade da lei nacional no território nacional. Se a empresa não tem sede em Portugal, ou se não tem instalações em Portugal, temos aqui um problema da aplicação da lei, que pode-nos trazer até ser iníquo e não ser aplicável. Bom, se traz obrigações para os operadores com sede em Portugal e não traz para aqueles que concorrem diretamente no nosso mercado e que estão sediados noutro território, então se calhar temos uma medida de efeito equivalente e uma violação do Tratado de Roma, à contrário, isto é, os locais têm uma obrigação acrescida face aos exteriores, portanto têm uma vantagem concorrencial. Temos que ter atenção, estes pormenores são pormenores fundamentais naquilo que vai ser a aplicabilidade ou não aplicabilidade desta transposição, desta diretiva, ou daquilo que vem a ser o decreto. E, portanto, se conseguirmos aplicar, e uma forma de tornar mais execuível aqueles que não estão em território nacional, os que não estão em território nacional, se não quiserem dizer aquilo que efetivamente faturam em Portugal, então pagam por uma taxa máxima. É o ónus, e isto vai desmobilizá-los. Não, então eu digo qual foi, o que é que eu faturei em Portugal e vou pagar menos. Estas questões... Vai, isto no fundo passa-se um pouco quando alguém recusa um exame biológico, alegando a inconstitucionalidade, dizendo, bom, na questão dos exames de paternidade, se eu recusar, há uma presunção de que eu sou o pai, e portanto, para me obrigar a fazer o exame. Isto é extrapolar, mas isto juridicamente é a questão. Portanto, se obrigarmos a ir pelo valor máximo, eles dizem, não, calma, eu só faturo 200 mil, não faturo o equivalente a 10 milhões que vocês me estão a querer cobrar. Mas agora, isto também vai passar por a cooperação internacional entre entidades tipo ERC de outros países. Isto é fundamental para que se torne execuível este projeto, passando sempre pelas obrigações de investimento, porque isso vai respeitar muito mais aquilo que é a diversidade cultural. Já toquei nestes pontos que me pareciam importantes, porque o nosso contributo fala exaustivamente sobre estas matérias. Depois eu queria saltar um pouco para o conceito de produtor independente e de obra independente de televisão, obra independente, que é fundamental também, é um conceito que importa desde já ter aqui, afinar alguma filigrama jurídica, e eu digo isto porque vou trazer um exemplo à colação, que é, normalmente um produtor audiovisual, quando produz uma obra para televisão, há a tendência de dizer logo, é uma obra feita por encomenda, os direitos ficam todos do lado da televisão e o produtor fica sem direito nenhum. Bom, há direitos que não podem ser cedidos. Vou-vos dar um exemplo. Os direitos de retransmissão, os direitos de cópia privada, o direito de retransmissão, se for cedido a uma televisão, não o pode, não tem legitimidade para o cobrar. Porque é um direito que nasce na esfera jurídica do produtor e morre na esfera jurídica do produtor. Aquelas verbas que são cobradas pelas entidades de gestão da qual eu trabalho, se cede aquele direito, eu não posso entregar a esse produtor. E vou entregar essas verbas aos produtores internacionais, porque acresce no restante repertório. Isto tem consequências perversas naquilo que é a distribuição dos direitos. Portanto, se viemos mexer no conceito de produtor de independente, ao nível de... Só há, efetivamente, todas as entidades para cumprir as suas obrigações de investimento em obra independente têm que deixar na esfera... O produtor, para além da autonomia técnica, porque isto dizer que é uma obra de encomenda, se eu encomendo uma obra a alguém, eu digo, olha, eu quero que me faças assim, os critérios técnicos são estes, o guião é este, isto é encomenda. Eu ponho-te à tua disposição os meios técnicos e tu produzes. Isto é o que se passa. Não é isto que se passa. O que se passa é, eu preciso fazer uma determinada obra, eu apresento o guião, eu crio, eu faço tudo. Portanto, há aqui conceitos, isto era uma oportunidade, pelo menos a este nível, de salvaguardarmos e criarmos produtores nacionais mais robustos. Porque só assim se cria uma verdadeira indústria. Se a gente não os salvaguardar, porque não tenhamos ilusões. A indústria norte-americana tem a pujança que tem, porque salvaguardaram todos os direitos para os produtores. E, portanto, eu não estou a fazer uma apologia do sistema anglo-saxónico. O que eu estou a dizer é que é importante que não, os direitos que são...
Já ultrapassou o seu tempo.
Já, eu vou terminar.
Mas estou a gostar muito de ouvir, faz favor.
Eu vou mesmo terminar e peço desculpa, porque isto são... O que é realmente extremamente importante é que os direitos que não são os direitos de comunicação pública, esse não é um direito de gestão coletiva, os direitos de gestão coletiva obrigatório não são inalienáveis. E, portanto, os contratos e um produtor independente deve salvaguardar e devia estar plasmado na própria lei esta questão, de modo a que definitivamente se resolvia, porque, e também devemos apostar, obviamente, nas obrigações de investimento, os 30%, mas maioritariamente em obras produzidas originariamente em língua portuguesa, porque é fundamental preservar a língua portuguesa e criarmos também criar este mercado. Sr. Presidente, peço desculpa pelo atraso, muito obrigado.
Muito obrigada, senhores doutores. Passo agora, vamos iniciar a primeira ronda. Passo a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, senhora deputada. Querendo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-a com todo gosto os meus colegas, deputados dos diferentes grupos parlamentares, os que estão aqui hoje e aqueles outros que não podendo estar por questões higiênicas que estarão a acompanhar-nos por Skype. Também queria cumprimentar o Dr. Carlos Madureira, da SPA, e o Dr. António Paulo Santos, da GEDIP. Como o Dr. Carlos Madureira logo evidenciou, a Sociedade Portuguesa de Autores, digamos que diretamente, numa abordagem direta, teria muito pouco a acrescentar ou a dizer especificamente sobre o teor desta transposição desta diretiva. Uma vez que não há aqui uma incidência direta sobre os autores, mas há de facto uma incidência indireta, não é? Aliás, também a referiu. Porque há sempre uma implicação indireta e esta implicação indireta eu ia tentar-se, com todas as reservas, mas pedindo-vos autorização, colocar um conjunto de questões gerais às duas entidades, depois deixando no tempo que têm de resposta ao vosso livre devia ter o entender de responder a uma ou a outra, ainda que algumas questões específicas tenham sido mais levantadas, como já aqui foi referido por o GEDIP. Entendo logo como leitmotiv que as duas associações, evidentemente, que estão preocupadas não só com os autores, com os direitos dos autores, e com um aspecto crucial desta diretiva, a capacidade de revitalizar alguma indústria a nível nacional, promovendo quer os criadores, quer os operadores nacionais que trabalham, quer na indústria cinematográfica, quer na indústria ligada à produção audiovisual. E, de facto, os senhores reconhecem-no, e eu gostava de salientar isso, que consideram que há um contributo muito importante, um passo definitivo, importante até por acompanhamento da evolução do mercado, até das alterações tecnológicas, da grande migração para a net, e de tudo o que aí começa a acontecer e que é preciso acompanhar e também regular, não é? E que tem sido, que é um dos centros da vossa preocupação. E saúdam os senhores, e eu também julgo que vale a pena sempre evidenciá-lo, e esta é uma das últimas audições que estamos a fazer às entidades, mas convém até por um ponto da situação chamar a atenção para isto, que vocês salientam bastante a importância das obrigações de investimento, quer as obrigações financeiras, porque elas estão em correlação, através não só aos operadores nacionais, mas àqueles operadores internacionais que, de outro Estado-membro que visem o mercado nacional. Não é? Assim como também chamam a atenção, e bem, para a importância de haver uma visão regulamentar e de cooperação entre estes diferentes Estados, no sentido que existam mecanismos funcionais que permitam verificar a efetivação destas obrigações. Isto é, verificar mesmo se estas obrigações, quais são, qual é o montante e como é que elas vão ser cumpridas. Por último, também uma das questões que depois daqui um bocadinho deveremos referir é exatamente a questão das obras europeias, da produção independente e das obras também no que diz respeito às obras portuguesas. Vocês chamam logo a atenção, como o Sr. Doutor acabou há um bocadinho de referir, para um aspecto bastante positivo, que é na transposição do artigo 13º da Diretiva, que é a questão do alargar também aos fornecedores de serviços de comunicação a pedido a cota dos 30% das obras europeias nos seus catálogos. Depois fazem algumas sugestões, e era sobre isto que eu gostava de, provavelmente, ser mais operativo, podermos falar aqui na nossa arguição. Uma das questões que falam, que seria a ultrapassagem de uma quota de 10% para 25% no que diz respeito à produção independente europeia, e depois fazem a mesma coisa no que, seria, no que dizia respeito às obras de produção independente em língua original portuguesa, que seria interessante aumentá-la, e que mais até referem que a própria diretiva o consente. Isto foi uma foi a interpretação portuguesa, aquilo que expôs na PPL, mas não irá contra a PPL. Ora, eu sobre isto gostava de deixar aqui duas ou três interrogações. A primeira é que muitas entidades que aqui estiveram falaram de uma progressividade no aumento desta taxa, até para não destabilizar muito o mercado. Outras entidades acharam que seria muito limitador e castrador para o investimento a ultrapassagem deste limiar dos 10%, porque poderia inibir o próprio investimento. E há outra questão que os senhores não referem, mas que eu gostava de ouvir sobre isso. É qual o peso das atividades de promoção das obrigações de investimento? O que é que consideram sobre isso? Porque acho que é um ponto quente e é um ponto importante que devia ser aqui repetido e analisado. Depois, outra das questões que os senhores falam é a propósito desta regulação. O GEDIP propõe aquilo que o Sr. Doutor acabou de falar há pouco, a implementação de um método de presunção. Não é? Isto é, se não há possibilidade de verificar qual é o montante devido de investimento, então presuma-se que ele é o máximo no sentido dissuasor da parte dos operadores internacionais, para que eles possam sentir-se impelidos a apresentarem, digamos, as contas devidamente certas para poderem ser, desculpem o termo que não será esse exatamente o mesmo, devidamente auditadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Ok, eu tinha mais uma questão, mas... pronto, que é em relação à extensão dos direitos dos produtores independentes. Eu julgo que há uma primeira parte que eu compreendo, a necessidade disto aparecer transposto na diretiva, mas há outra parte que eu pergunto se não consideram que isto devia ser abordado a quando da transposição da diretiva sobre os direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital, a diretiva 2019-790, e que alguma parte desta questão que o Sr. Doutor estava a referir agora no fim, posso ficar para aí, ainda que eu entenda que, de acordo com o que está lavrado no artigo 46, alguma coisa tem que lá ser acrescentada. Eu achava muito importante que a GEDIP, em particular, que tem um know-how muito grande nesta matéria, pudesse até sugerir, se entendesse, uma redação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra às duas associações, às duas entidades. Não sei qual dos senhores deseja iniciar. Faça o favor, Sra. Deputada. Há pouco começou.
Muito bem, agora sim, vou ficar sentado. Primeira apresentação, assim, um aspecto mais coloquial. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas questões que foram extremamente colocadas pela senhora deputada Carla Gamboa, do Partido Socialista, que foram extremamente pertinentes, e acima de tudo, congratulo-me imenso, porque o nosso documento foi e levantasse aqui algumas questões ao nosso documento muito, muito interessantes. Bom, a questão dos 10% e 25%, da questão da progressividade do aumento da taxa. É evidente que o aumento da taxa, ou o aumento de obrigações de investimento, em alguns setores específicos, e vou tocar mesmo num ponto fundamental, no VOD, no vídeo on demand, o vídeo a pedido, se calhar é difícil encontrar 30% da oferta de obras audiovisuais europeias. Daí, nestes casos em concretos e específicos, deverá ser pensada uma norma transitória que ajude a percorrer este caminho até se atingir o objetivo que será o objetivo dos 30% de obras e, fundamentalmente, e apontar muito para aquilo que são as obras de produção nacional produzidas em língua portuguesa porque a diretiva também não parece que levante nenhuma questão relativamente a esta matéria. É uma forma de nós preservarmos a nossa cultura e a nossa indústria do audiovisual, fazê-la crescer. Portanto, a progressividade, em alguns casos em concreto, penso que será de ter, deverá ser tida em conta, porque pode levar a situações inexequíveis, isto é, não há produto suficiente para oferecer. E não havendo produto suficiente para oferecer, vai obrigar a diminuir a oferta de outro produto para se manter a cota dos 30%. E isto é extremamente importante, é um facto. Quando falamos em aspectos gerais, o mundo ideal seria o primeiro. Mas depois temos este aspecto e temos que deixar aqui, na norma jurídica que viemos a ser criada, alguma possibilidade de fuga para estas situações, com uma norma de limite mínimos ou de limite máximos, de limite mínimos, e para irmos para essa tal, eu sei que é um exercício difícil, nós podemos colaborar naquilo que for as nossas capacidades, mas relativamente à questão da progressividade, esta questão terá obviamente que ser tido em conta. Por outro lado, também o próprio valor, as tabelas, terão que ter em consideração aquilo que é o mercado nacional face àquilo que é o mercado internacional. Estamos a falar de valores completamente dispares e diferentes e, relativamente a isto, sim, alguma atenção, não, parece-me que não... Parece-me importante ter em consideração este tipo de argumento, até porque qualquer norma jurídica não pode pôr em causa o normal funcionamento dos mercados. E se ela vier a pôr em causa o normal funcionamento dos mercados, está a ter efeitos perversos. Temos que construir, na nossa opinião, aquilo que é um sistema que permita que chegamos ao nosso objetivo, mas se for necessária alguma progressividade, alguma ponderação, terá que ser para evitar que ela venha a ter efeitos negativos face àquilo que nós queremos, que todos queremos, que é, no fundo, a criação de uma verdadeira indústria audiovisual e, multidisciplinar e de proteção da língua portuguesa também. Bom, segunda questão, eu não sei se, passando à segunda questão, o peso das obrigações de investimento, no fundo, já também referi. O método da presunção. O método da presunção, quando nós propomos a questão da presunção, é evidente que há uma regra geral na vida que é quem quer pagar ou não quer, ou quer pagar o mais tarde possível ou quer pagar o mínimo possível. Isto é a regra da vida, não vale a pena estarmos... ou quer pagar o mínimo possível ou quer pagar o mais tarde possível. E mais, se uma entidade não está sediada no território nacional, vai sempre... Bom, vocês não têm como aplicar a vossa lei na minha empresa, na minha entidade. Portanto, temos que criar um mecanismo que seja efetivamente execuível e que jogue com a questão da presunção. Se não colabora, se não diz que tem uma faturação de X, aplica-se a presunção pelo máximo. Isto é um efeito dissuasor e vai obrigar as entidades a colaborar. Este é o objetivo e foi por isto que propusemos também este passo, que acho que é extremamente importante. Não sei se... Falta a última. Execução dos direitos dos produtores independentes. Os direitos dos produtores independentes... Doutor, portanto, ok, não, a outra questão de claro que a GEDIP está na disposição de enviar um documento que preveja exatamente estas instituições. Porque estamos a falar aqui, e a questão que levantou, ser numa diretiva ou noutra, é evidente que pode ser, mas podemos aproveitar já esta oportunidade e depois, se calhar, ir a aspectos de mais filigrama jurídica na diretiva do direito de autor. Penso que ter respondido, não sei.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Doutor Carlos Madureira. Quero usar a palavra.
Muito obrigado também, antes de mais agradecer as questões. Eu focar-me até, enfim, depois do meu colega Paulo Santos ter respondido aqui a cada uma das questões, eu focar-me aqui em duas questões que me parecem importantes. A questão da progressividade que aqui foi referido. Concordo também com aquilo que o meu colega Paulo Santos disse. Parece-me também, eu acho que o ideal seria, obviamente, aplicar-se desde já os 30%, mas... efetivamente temos aqui podemos ter esta dificuldade da oferta que está integrada nestes catálogos. E, portanto, podia haver, de facto, o risco, na prática, de efetivamente haver uma redução de as outras produções que não sejam obras europeias para se cumprir esta obrigação. Agora, aquilo que me parece importante, independentemente da solução da progressividade, é que se criem condições do ponto de vista jurídico e depois da aplicação prática desta norma que, digamos, reduzam com o decorrer do tempo esse mesmo risco. Porque, na verdade, aquilo que nos parece evidente desta proposta de lei, enfim, e da própria diretiva, isso também já aqui foi dito, é que um dos objetivos é, efetivamente, o fortalecimento da indústria audiovisual europeia, em concreto, aqui em Portugal, da indústria audiovisual nacional. E, portanto, parece-me que, efetivamente, haver essa norma transitória deve preparar o caminho para que haja um aumento efetivo na produção de obras audiovisuais europeias, em concreto portuguesas, ou de língua portuguesa, e não daqui a uns anos estarmos a cumprir, ou a ser possível o cumprimento desta percentagem por redução da outra oferta. Em relação à cedência dos direitos, que o meu colega Paulo Santos falou, eu acho também que, da possibilidade de se tratar deste assunto na transposição da diretiva do mercado único, eu creio que também me parece que efetivamente nós podemos tratar e resolver desde já esta questão, que para os autores também é um aspecto muito importante. Nós, como eu disse no início, não referimos no âmbito desta diretiva, porque ela de facto consagra aqui fundamentalmente obrigações para outras entidades que não os autores, mas efetivamente esta questão da cedência dos direitos aos produtores é algo que preocupa efetivamente a sociedade portuguesa de autores e que nós entendemos que deve ser também devidamente acautelado, porque a verdade é que nós hoje, do ponto de vista contratual, temos um sistema não só a nível nacional, enfim, a nível internacional e em concreto na Europa, isso é discutido de uma forma muito efetiva, porque as sociedades, de uma forma geral, estão muito preocupadas com esse assunto. Nós temos um sistema que se aproxima muito do buyout americano, embora por via contratual. E, portanto, parece-nos importante acautelar que os titulares de direitos mantenham direitos de remuneração, no mínimo direitos de remuneração, para um conjunto de utilizações das suas obras e das suas prestações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Por favor.
Já está ligado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Carlos Madureira, do SEPAG. Cumprimento também o Dr. Paulo Santos, do GEDIP, e cumprimento também todos os deputados e deputadas aqui presentes. Continuamos aqui a discutir, então, esta proposta que transpõe a diretiva da União Europeia respeitante à comunicação social audiovisual. O Grupo Parlamentar do PSD quer, em primeiro lugar, agradecer os vossos pareceres por escrito, agradecer também a vossa presença e os contributos dados hoje aqui nesta audição que mais vieram enriquecer ainda mais este amplo debate nestas duas semanas que estamos em audições. Ressalva dos vossos pareceres a importância do diploma em análise, que introduz alterações à atual lei do cinema e também da televisão, sendo certo que ambas as entidades identificaram um conjunto de aspectos relevantes e que os consideram ser bastante positivos. Como devem compreender, não nos focaremos no pormenor, nesses aspectos considerados positivos, mas gostaríamos de fazer e de vos colocar algumas questões. Começando pelo SEPA, designadamente o que diz respeito ao financiamento do setor audiovisual, um aspecto muito importante para o desenvolvimento da produção, promoção e exibição das obras nacionais e europeias em língua portuguesa. Isto reflete, sem dúvida, um aspecto muito importante, quer para o país em geral, quer para a área cultural em particular. Nesse sentido, perguntamos à SEPA, sendo esta uma oportunidade única de financiamento, as políticas públicas de apoio ao cinema e ao audiovisual, se, porventura, os mecanismos de captação de recursos para este fim são os necessários e os desejáveis. Sobre algumas questões fundamentais para as quais a GEDIP chama a atenção, e algumas delas já foram aqui abordadas e referidas, gostaríamos também de fazer referência aos seguintes aspectos. O alargamento das obrigações de contribuição financeira de investimento em produção independente aos fornecedores de serviços de comunicação social estabelecidos noutros Estados-membros que visam o mercado nacional e nele captam receitas, medidas consideradas justas e adequadas. Assim, gostaria de colocar a seguinte questão. Consideram que a proposta de lei em análise acautela este aspecto tão relevante do vosso parecer? Que alterações concretas gostariam de ver consagradas? Gostaríamos igualmente de ouvir o GEDIP sobre um aspecto que já aqui foi focado, que é o financiamento do setor audiovisual. Designadamente, sobre uma proposta de alteração que o ICA fez no seu parecer e que consiste em alargar o pagamento da taxa de exibição às plataformas de partilha de vídeo. Por último, a GEDIP também chama a atenção para um problema que existe e que a proposta de lei não resolve, podendo mesmo constituir para o agravar. O caso concreto do investimento das operadoras de televisão e dos prestadores de serviço de obras audiovisuais a pedido em produtores independentes. Considera a GEDIP que o problema assenta essencialmente em dois conceitos, no conceito de obras de produção independentes e o outro conceito de produtor independente. O Grupo Parlamentar do PSD teve a oportunidade de colocar esta mesma questão na semana passada na audição ao ICA e realmente não comungam da mesma opinião. O que foi referido pelo ICA é que nesta fase não faz sentido proceder à alteração destes conceitos. A questão que eu coloco é que soluções então podem adiantar no sentido de ultrapassar esta divergência. Como ainda tenho uns minutinhos, gostaria então, se o Sr. Presidente me permite, colocar uma última questão. A GEDIP considera que a tabela de obrigações de investimento proposta representa uma solução equilibrada, adequada à especificidade de cada mercado nacional, que torna o investimento mais justo e proporcional à dimensão do tecido empresarial nacional, sem prejuízo da sua aplicabilidade a operadores estrangeiros. Propõe, no entanto, para evitar a sobreposição dos escalões, que se coloque o sinal de maior no valor que funciona como limiar da entrada de cada escalão. E ainda, relativamente a esta mesma tabela, a GEDIP faz mais uma advertência, que tem a ver com o facto de poder ser o operador a optar pela forma como irá calcular o valor da sua própria obrigação de investimento, o que certamente não será o mais desejável, porque, neste caso, previsivelmente optará pelo resultado que gera menor obrigação. A questão que eu coloco, e agora mesmo para terminar, que soluções adiantam para evitar a este facto aparentemente indesejável? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra às entidades. Quero começar agora desta vez. Faz favor, Sr.
Antes de mais, agradecer a pergunta colocada aqui à Associação de Empresas de Autores relativamente ao nosso entendimento sobre os mecanismos e as soluções constantes desta proposta para efeitos de financiamento. Aquilo que a Associação de Empresas de Autores considera, de facto, é que há duas, digamos, alterações que são aqui propostas que nos parecem, de facto, importantes. A primeira é, desde logo, o alargamento subjetivo das entidades que estão, digamos, vinculadas a este financiamento. Uma vez também, como aqui já foi referido, parece-nos importante a referência de entidades que, embora estejam sujeitas, digamos, a outro Estado, à jurisdição de outro Estado-membro, mas que tenham a sua audiência direcionada para o território português, são também elas chamadas a investir na produção e na promoção de obras audiovisuais, na proporção, obviamente, daquilo que ganham com essa audiência aqui em território português. E, portanto, parece-nos que, efetivamente, este alargamento subjetivo das entidades a quem compete este cumprimento desta obrigação parece-nos importante e equitativo, tendo em conta o próprio... ou seja, nós não deixa de contar apenas o local onde as sociedades têm a sua sede, vamos dizer assim, ou o Estado-membro que estão sujeitas à jurisdição, e passa a contar onde efetivamente têm ganhos do ponto de vista da própria audiência. Isso parece-nos uma questão importante. E a outra questão que nos parece também importante tem a ver com a tabela anexa para efeitos de financiamento. Parece-nos também, aliás, também como foi referido, uma tabela mais justa, mais equitativa, mais equilibrada, porque tem em conta não só o tipo de serviço, mas também o escalão de proveitos. E, portanto, as entidades, os montantes que as entidades terão que investir ou que despender no investimento para a produção de obras audiovisuais vai depender, isso parece-nos adequado e justo, vai depender não só do tipo de serviço que prestam, mas também dos proveitos que têm de acordo com a sua atividade.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Sr. Doutor Paulo Santos.
Muito obrigado. Eu não sei se consegui tomar nota das questões todas, mas vou fazer um esforço. Também apelar à minha memória, que às vezes falha, mas não sei se é o primo alemão que já me anda aqui a chatear, se não. Bom, relativamente à questão das obras nacionais de língua portuguesa, portanto, a questão do alargamento da produção independente, aos Estados, a questão fundamental aqui é se os operadores nacionais estão obrigados, e as televisões já estão há bastante tempo, os operadores nacionais estão obrigados a ter um determinado nível, uma cota de produção em língua portuguesa ou independente e independente, os outros operadores que estão no mercado estão a concorrer, pensemos num canal, eu vou dizer o nome, talvez não seja correto dizer o nome de um canal qualquer que passe num canal cabo, que oferece filmes só de uma multinacional, de uma major norte-americana, por exemplo, vende publicidade. Ora, a televisão portuguesa vende publicidade. As televisões, as free TVs, vendem publicidade, mas 4% dessa publicidade vai para o ICA. Essas outras televisões não estão a pagar. Portanto, tem uma vantagem concorrencial. E se tem uma vantagem concorrencial neste particular, esses canais, os canais de cabo, por exemplo, têm essa vantagem concorrencial, porque é menos um custo, também ao nível daquilo que é as obrigações de investimento em produção em língua portuguesa ou em produção europeia, também continuam a ter essa mesma vantagem. Daí que o alargamento é extremamente importante numa questão de equilíbrio e de princípio de tratamento igualitário, que, aliás, o Tratado de Roma é um dos primados do Tratado de Roma. Ora, se eu, produtor e entidade nacional, tenho obrigações superiores àquele que vem de fora e não tem cá uma sede, eu não tenho capacidade concorrencial em termos de preço para concorrer com ele. Isto é perverso. E isto é o objetivo. Portanto, eu penso ter respondido aqui, daí que o alargamento deverá ser feito, mas deverá ser feito, obviamente, com um grande exercício jurídico e também de uma grande compreensão do próprio funcionamento dos mercados. Segunda questão, que é a questão do financiamento do audiovisual, alargamento da produção independente, a proposta pelo IRCA. Bom, o alargamento da produção audiovisual é uma questão idêntica. Portanto, se há já uma série de entidades que estão a contribuir, os próprios distribuidores de vídeo, distribuidores de cinema, toda a gente já contribui para o audiovisual. E bem, tem que se contribuir, temos que criar uma indústria nacional, uma verdadeira indústria, porque quando tivermos uma verdadeira indústria, vamos ter uma vantagem, que é esta. Em Espanha nós tivemos, e os seus deputados, de certeza muitos conhecem, que eu tive aqui a propósito da questão dos cinemas, Espanha conseguiu níveis de públicos em sala de cinema muito grandes à custa de filmes espanhóis. Porque tem um verdadeiro mercado cinematográfico. Muito mais até que os filmes internacionais. Mas nós, em Portugal, infelizmente, não conseguimos. Quem nos dará, nós conseguirmos. E isto é um passo para isso também. Diversidade e gostos. Não há um gosto, não se pode afunilar um gosto, mas tem que ser gerais. Em democracia, há direito até a disparate. Há as consequências. A verdade é esta. Portanto, relativamente à questão proposta do ICA, é evidente que... E o ICA ainda trouxe uma coisa nova, que é a aplicação do RGIFNA, do regime jurídico das infrações fiscais não aduaneiras, para controlar e tornar execuível esta cobrança. O que me parece bem. A questão das entidades, elas próprias, declararem os montantes, a mim não me choca absolutamente nada. E não choca por uma razão simples. porque há a possibilidade de auditar. E auditando e não sendo verdade, tem consequências. Consequências jurídico-civis e consequências jurídico-penais, e neste caso até fiscais, porque é aplicado o regime do GIFNA, que também tem uma tutela penal no próprio regime jurídico. Portanto, parece-me que por aí também temos a situação relativamente àquilo que é proposto pelo ICA e que não temos nada rigorosamente contra, ainda que terá que haver sempre equidade e as medidas não podem ser, não podem ter efeitos perversos no próprio mercado. Depois os investimentos das operadoras de televisão, no fundo já toquei também um pouco nisso, não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, que depois é a questão da tabela. Quando falamos, quando se fala no mais, é para evitar a sobreposição de escalões, como é evidente, a tabela terá que ser vista numa perspectiva do mercado nacional, e é nesse conceito, e é nessa perspectiva que terá sempre que ser vista, porque quando falamos em entidades, e temos que ver aquilo que essas multinacionais faturam no mercado nacional, portanto, também. Daí que aquela, a questão de não dizem é pelo máximo, tem esse efeito. Eu estou-me a esquecer de qualquer, não sei se o senhor deputado me puder ajudar.
Mas ainda vai ter mais oportunidades.
Está bem, sim, senhor.
Muito obrigada, senhor doutor. Vai agora usar da palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. 5 minutos, senhora deputada. Com tolerância máxima de 1 minuto.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu procurei cumprir os 5 minutos com a tolerância máxima de 1 minuto. Eu agradeço os pareceres escritos que nos enviaram e as quais nós pudemos ler para preparar esta audição e também as respostas que já nos deram. E eu tenho aqui uma dúvida que resulta em parte do que foram os argumentos apresentados nas vossas intervenções e também dos argumentos que têm sido apresentados nas outras audições que nós temos feito, que têm a ver com a diversificação das fontes de receita do ICA, ou seja, e também a relação com esta, com a obrigatoriedade de investimentos. Eu passo a explicar qual é a questão. Nós, houve algumas entidades que se expressaram favoráveis à extensão das taxas que são aplicadas atualmente às plataformas, não às operadoras por cabo, e que essas operadoras por cabo contribuem com 2 euros anuais por subscritor e ainda estão obrigadas a investir em produções próprias, portanto também têm obrigações de investimento. Contudo, essa extensão, esta taxa deveria ser estendida, na opinião de algumas organizações, devia ser estendida às plataformas como a Netflix, a HBO e a Amazon, portanto estas novas plataformas. E principalmente a opinião da GEDIP, eu depreendi que considera que o investimento, as obrigações de investimento são a estratégia ou o instrumento mais robusto para poder criar uma verdadeira indústria para o apoio à produção cinematográfica e audiovisual, contribuindo para a criação do mercado português mais alargado, que depois poderia originar uma indústria de televisão, se eu entendi bem. Portanto, Esta perspectiva, penso eu, não contradia, ou seja, não entra em contradição, ou não é contrária à possibilidade de se aplicar taxas para poder aumentar as receitas que irão ser usadas pelo ICA. E também, na sua intervenção, disse que o investimento, agora não consigo encontrar aqui, mas que isto permitiria diversificar o tipo de obras produzidas, que o investimento no ICA, ou as taxas que serão diretamente usadas para financiar o ICA, que depois irá apoiar a produção cinematográfica, poderia afunilar o tipo de produção cinematográfica que é feita. Portanto, eu também gostava que nos dissesse quais é que são os argumentos que apresenta para apoiar essa sua opinião, a opinião que manifestou. Outro aspecto também, que tem a ver com o facto destas obrigações de investimento efetivamente garantirem a instalação da capacidade de produção em Portugal. Portanto, como é que podemos evitar que se estabeleçam parcerias ou que se adjudique um serviço a uma empresa portuguesa e que assim se considere que está garantida essa produção, ou seja, essa parceria. Ou seja, o que eu quero perguntar é o seguinte: como é que nós garantimos que não é comprado, ou seja, não se contrata um serviço a uma empresa portuguesa e assim se consegue justificar que se está a cumprir as obrigações de investimento? Portanto, essa era a pergunta. Estava aqui a complicar bastante e não fazia muito sentido. Por outro lado, nós temos exemplos de indústrias cinematográficas bastante robustas, como a indústria francesa, o indústria alemã, que têm também taxas, cobram, aplicam taxas para fatura, no caso do Instituto de Cinema Alemão, para receitas acima de 20 milhões, pagam uma taxa de 2,5%. E as plataformas com volumes abaixo de 500 mil estão isentas. O caso francês também aplica taxas à plataforma como a Netflix, taxas de 5,15%, e estas receitas são usadas para financiar o Centre National du Cinéma, que é equivalente, que é o instituto que financia as produções cinematográficas em Paris. Ou seja, nós temos modelos no outros países em que têm esta combinação de obrigações de financiamento e taxas e têm indústrias cinematográficas diversificadas, com público como é que nós podemos pensar num modelo que poderá ser semelhante em Portugal. Outro aspecto que eu também queria perguntar, tenho um minuto de tolerância, porque a senhora Presidente me disse que eu quero perguntar, é sobre o conceito de obra europeia. Também aqui algumas instituições que nós ouvimos disseram-nos que o conceito de obra europeia, como está definido no projeto de lei, é adequado e que não deve ser subdividido, mas por outro lado realçaram a relevância de apoiar produção cinematográfica em língua portuguesa, ou seja, como aqui, se nós devemos densificar aqui o conceito de obra europeia, se na vossa opinião o conceito como está apresentado já está o suficiente para poder garantir o estímulo à produção em língua portuguesa. E termino. Depois, se eu tiver mais perguntas, eu volto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra agora para o Dr. Paulo Santos primeiro. Está bem?
Obrigado. Muito obrigado pelas questões, senhora deputada. Portanto, vamos então aqui à questão que tem a ver com a diversificação das fontes de receita do ICA. Eu defendo claramente que terá que haver fontes de receita para o ICA e terá que haver investimento, obrigações de investimento, porque é isso que traz a diversidade. É isso que traz a produção de obras para os diversos públicos que existem. E muitas das produções que se fazem, não se fazem, muitas delas são feitas para os públicos que já existem. O público não é uma audiência. O público tem um gosto especial, vai atrás daquele tipo de obra, vai atrás da obra. Portanto, daí que a obrigação de investimento, coabitarem as duas situações, é uma situação que me parece fundamental para essa mesma diversidade, e porque se uma entidade sabe que tem que investir, vai investir de acordo com aquilo que é os seus públicos, e portanto temos diversidade, porque cada um tem os seus tipos de públicos, e isso é enriquecedor para aquilo que é a nossa indústria cultural. Parece-nos a nós, a GEDIP, um ponto perfeitamente certo. Relativamente à questão das fontes de receita, que são do Netflix, do HBO e outros, eu sou da opinião, nós somos da opinião, e peço desculpa de falar na primeira pessoa do singular, não deveria ter feito, é na primeira pessoa do plural, nós, GEDIP, somos da opinião que estas entidades, se vivem, têm receitas em Portugal, têm que contribuir para a nossa indústria. Obviamente que têm, e contribuir para a nossa indústria, se nós possibilitamos lucro, rendimento, se alocarem uma parte desse rendimento a ajudarem-nos a criar, vão ter nas grelhas deles, se calhar, no futuro, também produto nacional, produto audiovisual. Portanto, não vejo nada, aliás, já há esses exemplos de França, que em França pagam até bastante, e, portanto, não vimos nada contra, antes pelo contrário, porque, senão, mais uma vez, aqueles que criaram em Portugal a plataforma, mesmo que seja deste género, estão obrigados a estas obrigações de investimento, e estes que vão de fora não têm. E isto, concorrencialmente, traz aqui algumas disfunções.
e que, aliás, também é próprio, até contrário ao Tratado de Roma, como já referi há pouco. Bom, a questão do afunilamento que eu falei há pouco, é evidente que as verbas, aliás, há um pormenor que é importante, era muito importante que o ICA fizesse uma distribuição para o audiovisual, garantisse no mínimo os 70-30, que não tem estado a acontecer. O audiovisual, se nós tivermos em atenção, o audiovisual faz um trabalho fantástico em Portugal. Eu digo isto fantástico porque eu vou explicar. O prime time em televisão em Portugal é em português. Fantástico. Isto quer dizer que os direitos que eu cobro, eu, mais uma vez, Herrera, que nós cobramos na GEDIP, eu estou com esta falha, que nós cobramos na GEDIP, de retransmissão, por exemplo, é 75% do dinheiro fica em Portugal. Vai para os produtores, não vai para o estrangeiro. Isto porquê? Porque a prime time é em português, as grandes audiências estão ali concentradas, é ali que se gera os rendimentos, e isto é extremamente importante. E a questão do afunilamento, isto é a questão do afunilamento, é, isto foi um pequeno à parte de respeitar, aumentar o investimento também no audiovisual, até porque hoje, obra cinematográfica e audiovisual, há ali muitas situações muito ligadas, e o Netflix trouxe-nos agora alguns exemplos disso, as coisas estão a mudar. É que o ICA, o tipo de obra que o ICA apoia é, e bem, não estou a dizer, não há qualquer juízo de valor nisto, entendam-me com clareza, é diferente daquela que os diversos operadores podem investir, isto é, são níveis diferentes de obras e, portanto, se nós aplicássemos o dinheiro todo da taxa só naquilo, havia um afunilamento para um tipo de obra, e não vamos ser ingênuos, porque é isto que se passa há muitos anos, e o que nós queremos é que há, e dentro daquelas, têm aparecido filmes excepcionais, obras extraordinárias, o cinema de autor tem que ser apoiado, obviamente, até porque às vezes surgem coisas grandiosas, e depois surgem também, e portanto não é isto que está em causa, o que está em causa é evitar, é a diversidade cultural, evitar o afunilamento, e é por isso que eu falei nisso. Relativamente, para ir rapidamente, não se contra... Portanto, a questão, quando se fala, não se contra... da questão de contratar serviços a diversas entidades. Bom, quando se contrata uma produtora, não é um serviço. Quando qualquer uma destas entidades contrata, ou contrata uma obra, ou é uma série, uma telenovela, um documentário, uma série, um filme de animação, um filme, o que quer que seja, é o que se contrata. E só estas é que podem valer para efeitos de investimento. Produzir, investir numa coisa que não seja efetivamente uma obra, e é importante que isto fique bem definido, aí saímos do âmbito daquilo que era. Por último, o conceito de obra europeia em língua portuguesa. O Tratado de Roma defende a diversidade cultural como um primado, portanto, somos vários Estados, mas que temos cada um de nós a sua identidade cultural e a nossa língua, que é a nossa maior fronteira. Tudo o que fizemos dentro dos limites da lei para a poder proteger, acho que é um objetivo nacional. E, portanto, relativamente a este, o conceito de obra europeia em língua portuguesa é o conceito e temos que... E o Tratado de Roma não vai contra isso, aliás, referimos isso na nossa exposição. Eu acho que devemos continuar a apostar em obra europeia de língua originária portuguesa, porque a língua portuguesa é o que nos vai distinguir daqui a uns anos. Portanto, era só isso. Penso que respondi a tudo.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Dr. Carlos Madureira, por favor.
Muito obrigado. Eu, depois dos esclarecimentos que o meu colega Paulo Santos referiu, eu vou focar aqui em duas situações que me parecem importantes. A primeira tinha a ver com a questão do financiamento, portanto, do financiamento e do investimento no ICA. Eu, para além daquilo que já foi dito, gostaria de dizer o seguinte. Há, de facto, aqui uma questão de diversidade, porque, efetivamente, o ICA, os projetos que o ICA apoia, corre-se efetivamente o risco de haver o tal afunilamento que foi aqui dito, mas eu chamaria a atenção também para outra questão. É que se o que nós pretendemos no nosso país é o fortalecimento de uma indústria audiovisual, nós temos que perceber também que neste momento, o que nós vivemos há muitos anos a esta parte, é que a nossa indústria audiovisual, em concreto cinematográfica, está absolutamente dependente do ICA. Ou seja, nós não temos uma indústria cinematográfica neste momento, esta é a apreciação que a Sociedade de Portuguesa de Autores faz, enfim, do conjunto de projetos que nos chegam obviamente através dos contratos que celebramos com os produtores depois dos projetos financiados pelo ICA, e a sensação que nós temos, a noção que nós temos, é que efetivamente, se não houver neste momento o apoio do ICA, nós não temos indústria cinematográfica em Portugal e, portanto, estamos absolutamente dependentes destes subsídios que são pagos. Obviamente, como também já foi referido, isso parece-nos que deve continuar a haver, mas, a par disso, devemos fortalecer, efetivamente, a nossa indústria audiovisual, a nossa indústria cinematográfica, e, portanto, parece-nos que estes dois tipos de financiamento fazem todo o sentido. Do ponto de vista do conceito da obra europeia, enfim, o conceito da obra europeia, a própria diretiva o diz, e a própria proposta de lei que estamos a analisar também o diz, o conceito de obra europeia está relativamente consolidado e, portanto, eu não creio que, até de acordo com o princípio da harmonização dos princípios jurídicos, que fosse benéfico mexer-se neste conceito. Agora, efetivamente, poder-se-á trabalhar do ponto de vista do nome, mas também da aplicação prática, no conceito de obra europeia de língua portuguesa, também como foi referido, e, portanto, isso parece-me bem.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Ana Mesquita, através de Skype. Boa tarde, Sra. Deputada.
Olá, boa tarde. Creio que me estão a ouvir.
Sim, perfeitamente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar também os representantes da FPA e da GEDIP. Eu estou a ouvir com algum eco. Isto é um bocadinho difícil. Mas pronto, vou então tentar fazer a intervenção dentro do tempo que a Sra. Presidente já referiu. Já muito foi aqui dito e, portanto, as dúvidas que nós temos fundamentalmente já foram sendo de algum modo respondidas e eu ia solicitar algumas questões adicionais. Por um lado, se calhar começar por uma questão que vem já desta última intervenção e que tem a ver com a questão dos tais 70-30 que foram agora aqui referenciados em relação às percentagens. Do que me recordo, na audição dos produtores de cinema independentes e de outras entidades na área do cinema, foi levantada a questão de se dever fazer um estudo antes de, mesmo até de se avançar, seja gradualmente, seja de que forma for, para a definição destas percentagens desta forma, a necessidade de se dever fazer um estudo para avaliar até que ponto esta mesma divisão ainda faz ou não faz sentido desta forma, tendo em conta a dinâmica da realidade, que já não é exatamente igual ao momento em que a lei que a previa inicialmente entrou em vigor. E, portanto, eu gostava de saber e de perceber se, por parte, nomeadamente da GEDIP, que foi quem que se pronunciou nesta altura sobre esta questão mais em concreto, se efetivamente seria útil haver esse estudo para se aferir da adequação neste momento destas percentagens que se encontram em vigor, ou se simplesmente consideram que não, que já há condições para se avançar para a implementação da medida. Depois, de facto, manifestar a preocupação do Grupo Parlamentar do PCP em relação à percentagem, aos tais 30% das obras europeias e aquilo que foi a posição das operadoras, nomeadamente por via da Apritel, que defendiam que, bom, deve haver uma percentagem de 30% de obras europeias, mas que não haja cá subcategorias nem outras divisões, sejam a especificar que as obras são de língua portuguesa ou que não são, porque se as operadoras fossem, de certa maneira, obrigadas a cumprir estes limites e os canais, que depois iria existir um empobrecimento de catálogo, porque o que iria acontecer, para não se fazer face ao aumento de custos que tal aposta iria obrigar, era, portanto, haver repetição de programação, empobrecendo-se o catálogo de exibição. E nós gostaríamos de perceber, por parte da SPAI e da GEDIP, como é que avaliam esta posição que foi tomada por parte das operadoras, se concordam com ela ou se, de facto, e acompanham, de certa maneira, aquilo que é a reflexão do PCP, que o que nos parece é que, pelo contrário, havia aqui condições de podermos contribuir para um dinamismo maior da produção em português e que isso seria benéfico para o desenvolvimento do nosso país em termos culturais e artísticos, permitindo que exista aqui um incentivo muito claro à produção de obras no nosso país e valorizando a língua portuguesa. Depois, uma outra matéria que nós gostaríamos de questionar tem a ver com a situação das taxas e das obrigações de investimento. Porquê? Porque, de facto, nós estamos inclinados para perceber que existem vários sistemas em vários países europeus, mas que, de facto, em alguns houve esta opção clara de se avançar em duplo sentido, quer com taxas, quer com obrigações de investimento. Até porque acabam por ter objetivos diferenciados e acabam por suprir necessidades diferentes e, portanto, podem ter elas mesmas uma funcionalidade que não é a mesma. No nosso país, e se formos outra vez a verificar aquilo que são os dados, que foram mesmo até fornecidos pela Apritel, há uma diferença muito grande em relação a taxas e obrigações de investimento, não é? Aquilo que vem no contributo da Apritel é que são pagas 7,6 milhões de taxas, enquanto que obrigações de investimento não passam dos 71 mil euros. E, portanto, há aqui um universo gigantesco de diferença e nós gostaríamos de perceber, de facto, com mais detalhe o que é que a SPA e, sobretudo, da GEDIP consideram em relação a esta matéria das taxas e das obrigações de investimento. Outra situação que nos preocupou é em relação às operadoras, e nós queremos questionar diretamente ambas as entidades que aqui estão presentes, porque nos parece que pode haver aqui um impacto em relação aos autores. A Apritel referiu que, quanto às medidas de proteção de menores e às questões de acessibilidade na ótica de inclusão, seja de cidadãos, de pessoas com deficiência ou com baixos níveis em termos de acessibilidade aos conteúdos que são exibidos, que não devem ser as operadoras a assumir os custos da inclusão e da prevenção e do cumprimento da lei. E que, pelo contrário, devem até ser, sobretudo, quem fornece os conteúdos, quem produz os conteúdos, quem dá os conteúdos. E o que nós gostaríamos de perceber era, na vossa opinião, se concretizasse esta visão das operadoras, até que ponto isto não iria bater diretamente, era na porta dos criadores, ultrapassando até aquilo que é a sua génese enquanto criadores de conteúdos e impondo responsabilidades acrescidas que, de facto, talvez não devessem ser os criadores a dar resposta. E, por fim, nós lemos com atenção a questão da GEDIP colocar o problema das definições mantidas na PPL em relação à obra de produção independente e de produtor independente. Daquilo que me recordo, não é a primeira vez que esta discussão surge, e inclusivamente quando foi da alteração do decreto-lei que regulamenta a lei do cinema, em que nós tivemos um processo legislativo na passada legislatura, esta questão surgiu a determinado momento e acabou por ter diversas interpretações e diversas leituras. E, portanto, o que nós gostaríamos de entender, e termino, Sra. Presidente, por parte da GEDIP, o que é aqui importante ressalvar e aquilo que é, em termos da proteção dos direitos de autor, sobretudo, e dos criadores, o porquê é que é tão importante trabalhar este conceito e esta definição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora novamente a palavra. Agora, em primeiro lugar, ao Sr. Dr. Carlos Madureira, por favor.
Muito obrigado. Vou começar pela questão de saber se faz sentido, enfim, a produção, apontei aqui a produção das obras em português. Eu gostava de dizer o seguinte, e que essa questão teria sido levantada pela Apritel para não haver subcategorias, enfim. Eu gostava de dizer o seguinte, é importante, e eu sublinharia aquilo que já disse há pouco, porque me parece que isto é uma decisão de fundo e de perspectiva até sobre o país. Nós estamos evidente que, excluindo aqui a produção ou a indústria cinematográfica americana e também já agora a da Índia, mas quer dizer, nós estamos num continente em que existem vários países, designadamente França, mas também Espanha, para identificar estes dois, que estão, do ponto de vista da produção audiovisual e concretamente da produção cinematográfica, a anos-luz daquilo que se faz aqui em Portugal, a vários níveis, quer a nível de produção, quer a nível de audiências, de exibição, etc. E, portanto, nós creio que temos aqui duas perspectivas, que é, ou criamos condições para, de alguma forma, apoiarmos a produção da indústria audiovisual, em concreto da indústria cinematográfica em Portugal, criando condições, como já foi referido, para a criação de uma indústria forte, e podemos, de facto, ter condições para o fazer, ou então, se olharmos para o conceito de obra europeia, sem qualquer tipo de preocupação de proteção da indústria, e eu aqui falo em concreto dos autores portugueses, obviamente que através da indústria francesa, espanhola, alemã, etc., enfim, cumprir-se-á este mínimo dos 30% das obras europeias. E, portanto, eu acho que é importante, na perspectiva da Sociedade Portuguesa de Autores, é importante que tenhamos uma efetiva preocupação a vários níveis, mas em concreto nesta questão do catálogo que estamos a falar agora, ou da percentagem mínima do catálogo que estamos a falar agora, tenhamos uma efetiva preocupação na proteção dos autores portugueses e das produções feitas em Portugal para, como disse há pouco, incentivarmos a criação desta indústria audiovisual e cinematográfica. Isto também tem a ver com a questão do investimento. Foram aqui apresentados valores, eu confesso que eu não tenho os dados que aqui foram referidos, e, portanto, eu relativamente a esta diferença de valores não me irei pronunciar. A única coisa que eu direi, reforçando também aquilo que já foi dito, é que efetivamente parece-me que nós estamos aqui perante dois tipos de financiamento diferentes que se destinam necessariamente a objetivos e a produções, eu diria mesmo, diferentes, e, reforçando também aquilo que eu já disse, parece-me importante que haja um investimento para além daquilo que é feito neste momento pelo ICA, pelas razões que eu referi, e que, reforço, tem a ver com a indústria cinematográfica em Portugal, que hoje é absolutamente dependente, em geral, digamos assim, dos financiamentos do ICA. Portanto, não havendo financiamentos do ICA, dificilmente neste momento haverá indústria em Portugal. E acho que era uma boa possibilidade, havendo outro nível de financiamento, ou outra forma de financiamento, outra via de financiamento, não só alargar a diversidade, como também foi referido, mas também potenciar essa mesma indústria. Em relação às responsabilidades dos menores, eu confesso que acho, tenho dificuldade em perceber, digamos assim, como é que seriam os criadores a ter que suportar algum deste custo, só se fosse por via indireta, tendo em conta os valores que seriam negociados com os autores, com os criadores, para efeitos da criação de obras, designadamente obras que têm a ver com a criação audiovisual. De facto, os autores são contratados, digamos assim, são feitos contratos com os autores para, no caso das obras audiovisuais, para realizar, para escrever o guião e para serem utilizadas as músicas, uma vez que são estes os autores, são estas as categorias que são consideradas autores das obras audiovisuais. Portanto, creio que não faz sentido, aliás nem é isso que resulta, não faz sentido serem os autores a suportar qualquer tipo de custo com estas proteções que nos parecem adequadas, conforme nós referimos, que nos parecem adequadas proteções de menores, quer do ponto de vista da programação, quer do ponto de vista do conteúdo, quer também do ponto de vista do horário em que os conteúdos são transmitidos. Creio que era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Sr. Doutor Paulo Santos, por favor.
Muito obrigado. Bom, relativamente à primeira questão que foi perguntada pelo Sr. Deputado Mesquita, tem a ver com uma questão que foi até falada pela APIT, 70-30. Bom, este mercado está desligado.
Agora é que está ligado, peço desculpa. Portanto, a questão dos 70-30, quando os referi, é que nem sequer eram cumpridos, relativamente, durante bastante tempo não foram cumpridos, a questão dos 30 para o audiovisual. Mas é evidente que estes mercados têm uma dinâmica muito própria e têm-se alterado pela própria natureza das novas plataformas de distribuição e da longa cauda que existe hoje na janela de exploração das obras, que, se calhar, e estamos perfeitamente consonantes com a posição da APID nesta matéria, a realização de um estudo para definir o tipo de percentagem, independentemente de que é aplicar aquilo que estava previsto, que era os 70-30, é algo que me parece importante, porque dá-nos uma visão atualista da situação e com uma visão atualista da verdadeira realidade factual, decidimos melhor, qualquer entidade decide melhor. E, portanto, o legislador terá uma capacidade muito melhor de ir ao encontro daquilo que é do destinatário da norma e, portanto, sempre favoráveis. Relativamente à questão dos 30% das obras europeias e falando da questão de qual foi a posição da Apritel, eu também a conheço, e compreendo-a até, porque há situações, nomeadamente no vídeo on demand, no VOD, no vídeo a pedido, em que os consumidores aderem fundamentalmente a um determinado tipo de produto e não aderem aos 30%. Isto é o mercado que faz, não, e portanto essa é a preocupação. Se os obrigamos a ter efetivamente 30%, vai ter um investimento em um determinado produto que não o vai rentabilizar, porque aquele produto é pago um mínimo, funciona, é adquirido com um mínimo garantido e depois é numa política de share revenue, quer dizer, de acordo com as vendas, dividem metade, eu não sei, não conheço os valores, mas há uma divisão, há uma partilha de receita. Isto é que é importante perceber. E, portanto, se vão investir em determinado produto que não é depois visto, isto vai, obviamente, trazer-lhe um encargo, compreendo perfeitamente, e aqui é as dificuldades, a grande dificuldade, os senhores deputados, que quem legisla até é efetivamente esta. Como é que se resolve, efetivamente, aqui uma situação desta natureza que tem que ser minimamente acautelada, porque pode ter efeitos perversos. E os efeitos perversos são baixar o catálogo para conseguir que aquilo que se tem ter os 30%. E também não é bom. E, portanto, é um exercício difícil e que não tenho uma resposta. Se tivesse, é quase aquela resposta por 1 milhão de euros, não tenho uma resposta. Agora, o que eu tenho a certeza é que são atendíveis estas preocupações, nomeadamente neste particular. Relativamente às taxas de investimento, às taxas e às obrigações de investimento, eu penso que elas, a taxa, eu vou dar um exemplo relativamente a entidades que são nossas associadas, em que podem pagar uma taxa ou investir aquele montante numa obrigação de investimento. Há uma entidade, e há muito cinema já que é produzido sem ir ao ICA, no exemplo, o Diogo Morgado faz vários filmes por ano, sem dinheiro do ICA. Este, por exemplo, esta é uma entidade que é a nossa representada de filmes, que aparece o Fernando Rocha, de uma produtora que é a Lanterna de Pedra, não tem qualquer financiamento de ninguém, como muitos outros. E o que é que acontece? Aquela entidade estava obrigada a investir, eu vou dar um número hipotético, não é um número real, 50 mil euros ou 100 mil euros, tinha que pagar de taxa. E ele disse, não, então vou apostar num filme português, e é o que tem feito, e acaba por gastar 200 ou 300 mil, injeta neste mercado 200 ou 300 mil. Se o Netflix tiver 5 milhões para gastar de taxa, se investir numa série portuguesa, como aconteceu em Espanha, com a Casa de Papel e outras, se calhar criamos uma verdadeira indústria também. E, portanto, as duas têm que coabitar e dizer, eu não estou para me chatear, desculpem a expressão, não estou para me chatear a produzir o que quer que seja, eu pago o ICA. Ok. Mas eu não, então eu vou, eu tenho que investir, mas se eu não tenho mais algum, faço mais qualquer coisa. E daí a coabitação, isto é que é a verdadeira dimensão daquilo que era a obrigação de investimento. E eu dei este exemplo, que é sempre importante. A questão da inclusão. É evidente que temos que... São temas extremamente importantes e, obviamente, que são indiscutíveis do ponto de vista daquilo que é a nossa obrigação social, aquilo que é a nossa função social. Agora, é evidente que, nesta situação, por exemplo, fornecer determinados conteúdos através de um VOD, numa questão destas de inclusão, tem que haver aqui uma situação de partilha. Como há partilha de receita, há partilha de despesa, isto é, aquele titular de direito por aquele acesso ou não vai cobrar nada e não cobra nada e aquele que fornece o serviço também não cobra nada pelo fornecimento. Há aqui uma partilha da despesa. Obviamente que isto é sempre a exceção e temos que terem atenção, tudo o que seja solidariedade social, tudo o que seja integração, é um dever social e é um dever imperativo para todos nós e para a sociedade portuguesa que se quer cada vez mais inclusiva. É só, acho que respondi a tudo.
Muito, muito obrigada, Sr. Doutor Paulo Santos. Chegámos ao fim da primeira ronda, não temos mais inscrições. Pergunto se também não tem inscrições para a segunda ronda. Pergunto se algum dos senhores deputados... Faz favor, senhor deputado. Aliás, pode ainda usar da palavra como se fosse a primeira ronda. Faz favor, faz favor. É a senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, senhor presidente. É só para, bem, enfim, agradecer a presença e lamentar a minha ausência, mas tive outros compromissos e estou a tentar chegar a todo o lado, portanto ainda consegui chegar aqui no final e não queria intervir porque tenho medo de me estar a repetir e, portanto, ser... ridícula, vá, naquilo que vou dizer, para ser honesta, mas daquilo que ouvi fica com uma dúvida e se calhar aproveitava só um minutinho para fazer a pergunta. Na verdade, duas. A primeira tem que ver com os 30% da produção europeia que aqui foi falado. Se eu bem percebo muito bem aquilo que disse e percebo muito bem o ponto da Apritel, também acho que o nosso exercício aqui vai ser muito difícil, porque é a história do ovo ou da galinha, não é? O que é que nós estimulamos primeiro, enfim. Mas... concretamente, é vosso entendimento que deve haver uma subcategorização dentro destes 30%, como, por exemplo, o ICA também defende, para garantir exatamente aquilo que dizia, que a cota não é totalmente absorvida por outros produtores com maior capacidade de origem europeia, mas não nacional? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Um assunto que é recorrente aqui é o assunto do ponto positivo, que é passarem a ser abrangidos por esta diretiva e, portanto, pela PPL, operadores de serviço a pedido fora da jurisdição nacional, isso é uma coisa boa, mas há sempre a dificuldade de perceber como é que eles vão ser, como é que vai ser enforceable, como é que vai ser aplicada esta lei, nesse âmbito. E a minha pergunta é esta: falam aqui de uma maior articulação com outras entidades reguladoras europeias, pergunto-lhes se têm alguma sugestão, se vale a pena mexer nos poderes da ERC para este efeito, ou se é simplesmente num quadro de boa colaboração com outros reguladores europeus. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Soutor, quer acrescentar alguma coisa?
Relativamente à questão da cota europeia e das obras europeias em língua portuguesa, vou-lhe chamar assim, porque é por aí que nós apontamos, é evidente que corremos o risco de alguns produtores europeus. Agora mudou um bocadinho o paradigma, com a saída do Reino Unido da Europa, mudou, porque senão só tínhamos obras inglesas, porque têm muitas, em língua inglesa, vou-lhe chamar em língua inglesa. Mudou um pouco o paradigma. Contudo, eu acho que temos que encontrar mecanismos, e concordo com o ICA nesse particular, em que temos que apoiar a produção nacional se queremos criar uma indústria, e esta indústria pode se tornar exportadora. E, portanto, temos que encontrar aqui esses mecanismos e nada me choca nisso, antes pelo contrário, quanto mais produção nacional, melhor, desde que respeitemos, obviamente, as regras do mercado único. Mas não, estou completamente de acordo, e a AGEDIP está completamente de acordo nesse particular. Relativamente aos poderes da ERC, eu não sei se conseguimos dar poderes transnacionais a uma entidade administrativa, por causa da aplicação da lei, do princípio da territorialidade da aplicação da lei. Ou poderá haver acordos, como existe, por exemplo, a nível da criminalidade, de vários tipos de criminalidade, acordos judiciários, e isso efetivamente existe, quer no combate à droga, quer na corrupção. Enfim, há acordos judiciários que até ultrapassam. O mandado europeu, o mandado de captura europeu, não passa pelas vias normais, é diretamente via policial e é executado. Portanto, ou há, efetivamente, mecanismos desta natureza que eu não sei se é execuível, porque não depende da vontade de um único Estado, de outros, mas há um mecanismo dissuasor que nós propusemos, que é quem, a entidade que está obrigada a declarar aquilo que fatura em Portugal para efeitos de investimento, de obrigação de investimento ou de pagamento da taxa, se não o declarar, paga pelo limite máximo. E isso é um efeito dissuasor. E temos que ter a capacidade de criar um mecanismo que, mesmo não tendo sede em Portugal, fechamos-lhe o sinal. Não está a cumprir, tem que haver uma sanção administrativa, independentemente da questão da aplicação do Regifna. É a única maneira, porque eu não vejo, eu peço desculpa deste tipo de linguagem, eu fui polícia também muitos anos, isto tem um bocado aqui da minha formação de PJ, mas é um pouco isto, temos que encontrar mecanismos que efetivamente resolvam de uma forma eficiente, porque tem uma alternativa, ou paga o máximo ou então declara, e se conseguirmos encontrar mecanismos que permitam à ERC alguma competência transnacional, que eu tenho sinceras dúvidas, será excelente. É mais outra dificuldade que os deputados vão ter. Muito obrigado.
Pergunto então agora se existe alguma inscrição para a segunda ronda. Parece não existir. Já todos os senhores deputados estão esclarecidos. E, portanto, pergunto aos doutores que se querem fazer alguma declaração final relativamente a esta...
Da parte da GEDIP e da minha em particular, quero agradecer a esta excepcional troca de impressões que tivemos. Enfim, dei aquilo que podia, não, se pudesse dar mais, daria mais. Os contributos não, e estamos sempre disponíveis para contribuir para que, neste particular, no que diga respeito ao audiovisual, queremos ser um fator de resolução do problema e de ajuda. E estamos disponíveis. E muito obrigado pela, Sr. Presidente, na qualidade de Presidente da Comissão, nos terem convidado para estar aqui. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
Da parte da Sociedade de Pesquisa de Autores, também gostaria de agradecer o convite que foi feito e dizer que, obviamente, estamos sempre disponíveis para estarmos aqui e colaborar na produção destes processos legislativos na proteção dos autores. Muito obrigado.
Em nome da Comissão, enfim, julgo interpretar o sentimento de todas as senhoras e os senhores deputados, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para participar, a vossa disponibilidade para acrescentar valor a este processo de transposição. Agradeço não só os parceiros que enviaram, como também a vossa participação, a vossa útil, extremamente útil participação nesta audição e também a manifestação de disponibilidade para futuros esclarecimentos que possam ser necessários. De facto, nós estamos a ter agora um processo, enfim, não tão longo como gostaríamos, mas não tão curto como inicialmente estava previsto, para concluir este processo e, provavelmente, nesse percurso, sentiremos a necessidade de voltar a contactar e, por isso, agradeço. E dando por fim a esta audição. Agradeço aos senhoras e senhores deputados que se mantenham ainda mais um bocadinho, porque tenho uma outra questão a colocar-vos que já não tem a ver com esta audição. Muito obrigada. Caras e caros colegas, queria colocar uma questão que é a seguinte. Recebi agora mesmo, há poucos minutos, uma solicitação da nossa colega Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, relativamente às audições, à audição parlamentar que ficou por fazer antes da interrupção parlamentar, dos precários da Fundação de Serralves. E pede à senhora deputada que esta matéria seja agendada, pelo menos a discussão sobre o agendamento na próxima semana. Dá-se o caso de, daqui até ao final de novembro, nós não temos muitas hipóteses de, nas reuniões ordinárias, não quer dizer que não se marque uma reunião excepcional para este efeito, mas nós, as próximas quatro reuniões serão... é da próxima semana e as restantes dedicadas à transposição. Por isso coloco à vossa consideração esta questão, se agendamos nos próximos dias, isto é para a semana, esta audição, ou não. É uma questão que coloco, não me sinto com informação suficiente para agendar sem mais esta audição, por isso coloco, faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. O senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, de facto, tinha dito que era para a semana, mas infelizmente não. Pronto, mas infelizmente parece que é dia 22, não se percebe porque é que não é, mas pronto. Exatamente, portanto, ou seja, nós também já recebemos uma insistência por parte da Comissão de Trabalho para marcar a audição conjunta. À qual eu não tinha respondido, porque esta semana seria impossível, aliás, nós não estaríamos autorizados a fazer essa audição, não estaríamos, só estamos autorizados a fazer até dia 15 as audições respeitantes à transposição da diretiva, portanto não seria possível, mas também já recebemos e portanto teria que ser alguma coisa que combinássemos com o Presidente da Comissão de Trabalho. Senhora Deputada, Rosário Gamboa pediu a palavra. Senhora Deputada Beatriz, por favor, também pediu a palavra. Quer dizer alguma coisa? Muito obrigada, Sra. Deputada. A doutora, a deputada Ana Mesquita queria participar, mas o canal Parlamento desligou-nos o sinal, que, enfim, que é algo que é muito agradável, exato e oportuno. Eu vou tentar falar, ligar para a Sra. Deputada Ana Mesquita e ponho em alta voz. Isto parece aquelas anedotas, as anedotas da guerra fechou às 5. Doutor, a senhora deputada Ana Mesquita. Presidente. Ah, está. Mas então eu vou... Já temos outra vez? Ó, senhora deputada, se não se importar, eu vou pôr em alta voz, junto ao meu microfone, e a senhora fala, está bem?
Muito bem, senhora Presidente.
Mas agora estamos a ouvir.
Olha, eu também vos ouço.
Pronto, ok, então vou desligar, está bem?
Muito bem, muito
obrigada,
bem.
Obrigada, adeus. Faz favor, senhora deputada. Desapareceu.
Creio que agora já me estão a ouvir, sim?
Sim, 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 sim.
Bom, o que eu estava a tentar apelar é que foi iniciada uma discussão sobre um requerimento do PCP e todas as pessoas, que não a senhora Presidente, nós não ouvimos minimamente a opinião de ninguém. E, portanto, não sei o que é que aconteceu na discussão do nosso pedido a não ser aquilo que a senhora Presidente disse. O que nos parece um bocadinho estranho, não é? Uma vez que o requerimento foi nosso, pronto. E, portanto, não podemos validar nada do que foi dito anteriormente por nenhum dos outros senhores deputados, exceto a senhora Presidente, que foi quem, por via do sistema de áudio, nós tivemos a oportunidade de escutar. Mas, de qualquer maneira, eu posso precisar aquilo que era a nossa intenção. Nós ficamos
senhor deputado, desculpe interrompê-la. Se quiser, estão todos disponíveis para voltar a fazer um pequeno resumo daquilo que disseram nas intervenções. Talvez seja mais fácil.
Bom, mas de qualquer maneira eu concluo já.
Muito bem.
O nosso pedido tem a ver com a audição pendente, que todos nós concordámos que seria uma das prioridades agora no regresso. A senhora Presidente já aqui evidenciou a questão do calendário e da dificuldade do calendário face àquilo que eram os trabalhos e que só a partir do dia 15 poderíamos fazer essa audição, mas que já houve contactos, daquilo que eu entendi, por parte da 10ª Comissão para se poder fazer este agendamento. Pronto, o que nós gostaríamos era que na próxima reunião de Comissão houvesse um ponto onde já tivéssemos este ponto de situação feito, as diligências que já foram desenvolvidas e uma perspectiva de data para podermos dar resposta ao pedido que ficou pendente. Era nesse sentido que estávamos a dizer. E, portanto, se agora puder haver algum resumo, eu agradeço, porque de facto não consegui ter acesso ao som daquilo que os senhores deputados diziam em relação a esta matéria.
Muito bem, vou então pedir se algum dos colegas se disponibiliza para ir ali ao microfone, tem que ser no microfone, senão... Ao senhor deputado, era precisamente porque não tínhamos outra altura para fazer a audição que não fosse a próxima semana que eu estava a colocar este ponto já hoje e não na próxima terça-feira. Se os senhores deputados entenderem que na terça-feira coloque na agenda e então voltamos a fazer a discussão que fizemos agora, porque não está ninguém à espera, com certeza, que já lhe passo a palavra, senhora deputada. Que o tal parecer final ou as respostas da ACT venham nos próximos dias, nem na próxima semana. Não estou a ver. Sinceramente, eu costumo ser uma pessoa com muito, muito otimista. Em matéria dos pareceres da ACT, não sou. Portanto, agora a senhora deputada Beatriz Gomes Dias pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou repetir o que eu parto do que foi a minha intervenção, mas de uma forma muito resumida. Eu considero que o Bloco de Esquerda defende que a audição seja feita o mais rapidamente possível. Se já era urgente no final da sessão legislativa anterior, continua a ser urgente e, por isso, no início desta sessão legislativa, nós devemos fazer todas as diligências no sentido de ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras da Fundação de Serralves. Portanto, apelo então que na próxima terça-feira, na nossa reunião, seja colocada uma data para nós podermos informar os trabalhadores e as trabalhadoras que nos escreveram também sobre a audição, sobre quando é que ela irá acontecer. Portanto, e que isso seja feito com maior celeridade, no sentido em que o que são os trabalhos da Comissão devem continuar e têm de continuar, independentemente desta empreitada que temos em mãos, que é a transposição da diretiva. Não podemos deixar de fazer tudo o que é o que são as tarefas que são específicas da Comissão. E é nesse sentido que considero que devemos agendar o mais rapidamente possível. Muito obrigada.
Aquilo que eu interpreto, a bissetriz entre tudo aquilo que foi dito é que seguramente que será agendado para a próxima terça-feira este ponto estará na agenda, onde iremos discutir, de facto, novamente a metodologia. Aquilo que tinha sido combinado na nossa comissão, tal como a senhora deputada Rosário Gamboa já disse, é que apenas ouviríamos os trabalhadores depois de ser concluído. Aliás, apenas faríamos as audições que eram necessárias após a conclusão da inspeção que a ACT estava a levar a cabo. Eram as três entidades que iam ser ouvidas, seriam depois de concluir essa inspeção. Enfim, não sei se o nome correto em termos técnicos é uma inspeção. Não sei se é uma inspeção que eles estão a fazer. Mas é um processo inspetivo. Isso foi há um mês e meio, há dois meses. Foi há dois meses atrás. Pronto. E por isso aquilo que eu irei colocar, as questões que eu irei colocar na próxima terça-feira aos senhoras e senhores deputados, e que com certeza já virão capacitados para responder a essas questões, é se mantemos ou não mantemos essa decisão do plenário da Comissão. No caso de mantermos essa decisão, quais são os demais que deveremos fazer para acelerar o tal dito processo inspetivo da ACT, e caso contrário, caso se decida não cumprir, então quais são as disponibilidades. Faz favor, senhora deputada, deixe-me acabar, está bem? Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Não, eu não me vou embora tão depressa. É só quando os senhores deputados quiserem. Bom, mas nesse caso teremos que ver quais são as disponibilidades das senhoras e senhores deputados para reunir fora das terças-feiras à tarde. Porque, naturalmente, as terças-feiras à tarde daqui até dia 15 de outubro já estão comprometidas com o processo de transposição da diretiva. Portanto, terá que ser fora. Entretanto, também irei contactar com o meu colega, o presidente da Comissão de Trabalho, para exatamente ver qual é o ponto de situação da parte deles. Pode ser que até já tenham mais informação do que nós temos, porque efetivamente os grupos parlamentares têm posições diferentes conforme a comissão em que estamos. E, portanto, teremos que analisar essa questão. Na próxima terça-feira, então, voltaremos a discutir isto e seguramente que os senhores deputados já estão muito mais informados do ponto de situação. Faz favor, senhora deputada Beatriz.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu não pretendo monopolizar a discussão, nem atrasar os trabalhos, mas é um ponto importante que nós temos que analisar. Eu penso que nós estamos em condições de tomar uma decisão diferente daquela que tomámos no final da sessão legislativa anterior. Portanto, passou um mês e meio, mais ou menos, e não houve nenhum desenvolvimento significativo no que concerne ao relatório da situação inspectiva que nós estávamos à espera. Portanto, penso que, tendo em conta esse facto, nós podemos alterar uma decisão que tomamos. As decisões não estão inscritas na pedra, não são irreversíveis. Portanto, nós podemos perfeitamente, e estamos em condições, estamos cá todos, estamos em condições de tomar uma decisão diferente e não adiar para terça-feira. Eu acho que nós podemos decidir hoje que vamos, e eu já manifesto a posição do Bloco de Esquerda, portanto, eu considero que nesta altura, dado o facto de nós não termos o relatório, não devemos continuar a atrasar o processo. Portanto, nesta altura, considero que a decisão que nós tomamos deve ser revertida, no sentido de se ouvir primeiro ouvir o mais rapidamente possível os trabalhadores e as trabalhadoras, e depois, quando o relatório vier, nós iremos incorporar a informação que obtivemos da audição dos trabalhadores e das trabalhadoras com a informação que o relatório nos fornece, e depois, então, iremos tomar as decisões que daí decorrerem. Portanto, esta é a minha opinião, e eu acho que estamos em condições de o decidir hoje e não adiar para terça-feira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tanto quanto percebi, quer o Grupo Parlamentar do PS, quer o Grupo Parlamentar do PSD, entendem que não deve ser hoje, devemos procurar informar-nos relativamente à ACT. Eu estou a falar pela boca dos senhores deputados, enfim. Bom. Entendem que não pode ser assim, por isso a maioria decide que não vai ser agendado hoje, que iremos discutir esta matéria na próxima terça-feira. Senhora deputada, precisamente para dar a oportunidade a que pudesse ser decidido hoje, é que eu hoje pus este ponto na agenda, não estando no ponto da agenda, de forma abusiva, eu hoje agendei este ponto e coloquei. A maioria decidiu que é na próxima semana, aliás, coincidente com o requerimento que me tinha sido apresentado há uns minutos atrás. Muito obrigada. Então, até amanhã. Amanhã não se esqueçam que é a grelha aplicável de uma entidade. Amanhã. Amanhã não, peço desculpa. Eu já estou na sexta-feira. Já estou muito à frente. Amanhã não há nada para alguns, para outros haverá muita coisa, nomeadamente para a senhora deputada Rosário Gamboa. Sim, mas não há. A próxima audição está marcada sexta-feira às 9 da manhã, é a ERC, e é com a grelha aplicável às audições das entidades, com uma entidade, ou seja, não é aquela dos 18 minutos, naturalmente, é esta normal, dos 10 minutos para as entidades, 5 minutos na primeira ronda e 3 minutos para a segunda ronda. Então, até amanhã, para quem for à comissão permanente.